Livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 11 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em sua casa, de adorar o teu santo nome, ao qual fizemos com os cânticos, com as ofertas e com os dízimos em sua casa, Senhor. Papai, peço a ti, ó Pai, mais uma vez, ó Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, a minha boca, Senhor. Ah, Senhor, tudo para ti, Senhor, para que o Senhor possa falar e revelar no profundo de cada vida aqui nesta noite, que o Senhor possa ensinar, ó Pai amado e Pai querido, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras que vêm do teu Santo Espírito para cada um aqui nesta noite, ó Pai, porque a tua palavra é para ensinar, ó Pai, é para corrigir, ó Pai, para aprumar, ó Pai, os caminhos ao qual devemos andar, Senhor. Por isso que nesta noite, ó Pai, fale mais uma vez com a tua igreja, Senhor. Revele-te ao teu povo, ó Pai, na tua casa, na casa de oração, ó Pai, porque essa é a casa de oração, ó Pai. Toca nos seus lábios, Senhor, leva cativo a ti minha mente, o meu coração, ó Pai, toda a carne, ó Pai, venha ser reduzida, para que o Senhor possa, Senhor, se manifestar através da minha vida, Senhor. É assim que eu oro, ó Pai, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado, exaltado, seja nosso Deus, aleluias. Irmãos, cada culto é um culto diferente. Cada culto é um culto ímpar, um culto inigualável, um culto que não se repete mais. E nós estamos num culto ao qual o Senhor preparou, nos privilegiou, para que pudéssemos estar aqui buscando, exaltando o nome dEle, e para que Ele pudesse manifestar da glória dEle no meio de nós. Não no meio das cadeiras, mas no meio do povo de Deus. E nós, nessa noite, creio que Deus falará mais uma vez, e Deus trará um ponto ao qual nos trará memória, coisas ao qual muitas vezes esquecemos e que devemos fazer e praticar, porque é mandamento do Senhor. Mudanças. Mudanças para alcançarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, nós lemos esse texto que fala de dois cenários, né? É interessante porque um texto fala de algo e depois entra outro texto com outro assunto e fala de outro algo. São dois quadros, o quadro de quando Jesus chega ao templo e ao quadro da figueira. Ambas são situações ao qual o Senhor desejava ensinar os seus discípulos que o acompanhava. Nessa noite eu quero trazer ao coração de cada um a responder a essa pergunta que eu vou fazer. Por que será que muitas pessoas que se dizem serem pessoas de fé não alcançam as vitórias? Não é interessante, irmãos? Muitas vezes nós ouvimos, se eu perguntar aqui quem tem fé, todo mundo vai levantar uma mão ou as duas mãos. E por que muitas vezes não alcançamos as vitórias? Porque Deus é um Deus limitado, Deus é um Deus que opera quando quer, Deus tem senha, Deus trabalha em dias alternados. Não. O problema está em nós. E não naquele que realiza todas as coisas. A Bíblia nos fala que Jesus, irmãos, estava com seus 12 discípulos. Os 12 discípulos o acompanhavam. Os 12 discípulos estavam com Jesus de dia, de tarde, de noite. Os discípulos davam os passos que Jesus dava. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso modelo que devemos seguir. Nós não temos um modelo mais ou menos e um modelo top. Não é igual um tênis quando você vai comprar e você tem X. Aí você olha para a prateleira e fala, aquele que é top custa 1.000, eu tenho só 200. Esse não dá. Qual que é o mais ou menos? Ah, esse. Ah, 200. Esse eu vou levar. Não. Hoje eu faço assim. Hoje não estou muito afim, eu faço assado. Não. Não existem vários modelos de Jesus. Existe somente um modelo que serve para aqueles que são filhos de Deus. Esse modelo é a nossa busca. Esse modelo é o que nós devemos buscar e nos espelharmos para sermos abençoados conforme Deus deseja. Jesus, ele está em outro patamar. Jesus está em outra dimensão. Jesus buscava a Deus de dia, de tarde, de noite. Jesus estava em outra dimensão. E os discípulos, eles precisavam chegar nessa dimensão. Nós precisamos chegar na dimensão de Cristo. Não podemos acompanhar Cristo e estando em outra dimensão. Não adianta, porque nós vamos bater com a cara na parede, nós vamos escorregar, nós não vamos alcançar se estivermos buscando o Senhor, acompanhando o Senhor, sem estar no mesmo patamar do Senhor. Igreja, os grandes homens de Deus chegaram a patamares de excelência. Esses homens eram de carne e osso. Lembro, Jesus também era de carne e de osso. Jesus despiu-se da sua glória para vir a este mundo, para mostrar que é possível aquele que crê, aquele que obedece, aquele que confia na palavra de Deus. A Bíblia nos fala que os 12, presta atenção, igreja, os 12 acompanhavam Jesus, viam o que Jesus fazia, ouviam as palavras que Jesus proferia, ouviam e viam. E diz a Bíblia que Jesus, saindo de Betânia, teve fome. E ele vendo a uma distância uma figueira. E ele viu aquela figueira, e uma figueira com folhas, e foi ao encontro da figueira. E chegando lá, nela não encontrara nenhum fruto. Jesus foi naquela figueira para encontrar o fruto. Chegando na figueira não existia fruto, existia somente folhas. E aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Vocês têm acompanhado Jesus? Você tem seguido os passos de Jesus? Você tem pedido a Deus para ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, o agir de Cristo? Você tem buscado isso na sua vida? Irmãos, Jesus não foi naquela figueira e se enganou. Jesus não foi naquela figueira e foi surpreendido. Jesus foi naquela figueira porque queria ensinar algo do nível dele para os discípulos. Ele queria ensinar algo que era espiritual, de outra dimensão, para aqueles que o acompanhava. Jesus não foi fazer uma pegadinha com os discípulos. Não era o tempo. Não era o tempo de dar o figo. Não tinha nem figo verde, só tinha folhas. E folhas verdes. Não era a época. Mas Jesus queria dar uma lição. Uma lição que o cristão deve praticar todo dia, igreja. Praticar a palavra com o poder de Deus. Jesus chega naquela figueira, não vê o fruto. Veja, não era a época. E o que Jesus faz? Ninguém mais coma seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ninguém mais coma do seu fruto. O Senhor declarou uma palavra, e uma palavra de poder. E o que diz a Bíblia? Que os discípulos ouviram. Vai imaginar o que passou na cabeça dos discípulos. Mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Se não era nem o tempo de dar o figo. Né? Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Se não era a época de dar o fruto? Os discípulos podem no seu íntimo ter se perguntado, se não era a época, por que o Senhor usou-se dessa forma? Porque Deus queria ensinar aqueles homens como quer ensinar as nossas vidas nessa noite. Porque nós vamos responder essa pergunta que eu fiz. Porque pessoas que dizem que têm fé, mas não alcançam as suas vitórias. E diz a Bíblia que depois disso, eles seguiram viagem. Jesus foi embora. Jesus foi adiante com os discípulos. E chegando lá no templo, viu aquela balbúrdia, aquele comércio. Estava acontecendo de tudo, menos o objetivo principal, que era ser casa de oração. E mais uma vez, Jesus quer ensinar, demonstrando que a casa de Deus é casa de busca e casa de oração e casa de poder. Não é casa de outras coisas, se não for a casa de oração. Por isso que quando nos reunirmos neste lugar, nós temos que orar e clamar, porque Deus manifestará do poder dele através de nossas vidas. Porque a casa de oração não é a quitanda, não é o mercadinho, não é a sala comercial onde você trabalha. É a casa de oração, igreja. Então quando você vier à casa de Deus e você clamar esse Deus na casa dele, ele se manifestará. Aquele que crê. Como diz aqui, nesse versículo. Que diz aqui nessa caixa, igreja? Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Deus fala a verdade ou fala a mentira? Deus fala a verdade. E diz a Bíblia que depois de o Senhor ensinar, de o Senhor espantar aqueles comerciantes, ao cair da tarde, eles foram seguir viagem. E é interessante, né? Jesus leva os discípulos novamente para passar próximo da figueira. Hã? Coincidência? Não. É os propósitos e desígnios de Deus. Irmãos, nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos um Deus que é vivo, não é de barro, não é de pedra, é um Deus que está vivo, um Deus que está no meio de nós, um Deus que opera dentro de nós, através do teu Santo Espírito. Nós temos liberdade nesse Deus que é vivo, firme fundamento daquilo que nós aguardamos, a fé em Deus, igreja. E Jesus, ele passa novamente com os discípulos, com aqueles que caminhavam com Jesus, ouviam Jesus, viam o manifestar de Deus através de Jesus, mas não acreditavam. E nós somos muitas vezes esses discípulos, ao qual Deus fala, ao qual Deus revela, mas no nosso íntimo não acreditamos. Por que não acreditamos? Porque não tomamos posição e não realizamos aquilo que Deus mandou. Irmãos, acreditar em coisa pequena é fácil. Temos que acreditar naquilo que é Deus que pode operar. Naquilo que é impossível para você, mas que não é impossível para Ele. E olha como vai se revelar aquilo que eu estou falando aqui nesse versículo que nós vamos ver. E passando, Pedro viu aquela figueira seca desde as raízes. E lembrou do que aconteceu, do que Jesus falou. E ele disse: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Ele ficou espantado. Ele ficou perplexo. Ele ficou de boca aberta. Vocês viram? A figueira secou. Irmão, o que esperar da palavra de Deus? Que não se cumpra? De que não aconteça? Ele falou, então vai acontecer. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se Jesus falou, ali aconteceria, porque era a palavra de Deus. E quantas vezes ficamos da mesma forma que Pedro? Deus opera e você fica, nossa, e não é que aconteceu? Que Deus que nós buscamos? Um Deus de barro, um Deus de pedra, ou um Deus vivo que cumpre a sua palavra? Um Deus de verdade, não um Deus de brincadeira? Pedro ficou perplexo. Imagina os outros discípulos de boca aberta, olha, e não é que a figueira secou? O que que esperaria daquilo? O contrário? Não, igreja, o Senhor falou, então aconteceria. E Jesus queria ensinar que as palavras daqueles que são de Deus, que têm fé, têm poder. As tuas palavras têm poder, igreja. Igreja, a tua palavra tem poder. Se a figueira falar, vai secar, ela vai secar. Porque as palavras têm poder. E quantas vezes nós não acreditamos? Temos aquela postura como Pedro teve, de vez que se festejar, falar, ô glória, ó Jesus, e ela secou porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a tua palavra é viva, ô glória, não, foi o contrário, de perplexidade com aquilo que tinha acontecido. Ele não falou? Nunca mais, ninguém mais comerá do seu fruto. E não aconteceria o contrário, igreja. Porque eram as palavras de poder. Aí que está a chave, a senha, a fé. A fé tem que ser praticada. Nós temos que ter atitudes. Nós temos que verbalizar o poder de Deus. Nós devemos profetizar a palavra de Deus. Não devemos ficar perplexos como Pedro, mas maravilhado, porque Deus cumpre a sua palavra através de nossas vidas. Não fique chocado quando Deus faz, porque é natural, porque Ele cumpre a palavra dEle, aleluia. Não fique perplexo, porque Ele cumpre a palavra dEle. Quando você busca, o que você espera? Que aconteça. E quando acontece, você fica, é mesmo, ó, aconteceu. Você não estava acreditando. Quando Pedro ouviu, Ele não estava acreditando. Ele, sei lá o que ele acreditou, no que ele acreditou, menos que a palavra de Cristo ia acontecer, porque ele teve esse posicionamento de espanto e de perplexidade com aquilo que tinha acontecido. E aí Jesus disse: tenham fé em Deus. Tende fé em Deus. Tenha fé em Deus, igreja. Tenha fé em Deus e profetize, declare. Tenha fé em Deus e faça a obra dele. Tenha fé em Deus e siga em frente. E Jesus disse: eu lhes asseguro, em verdade vos digo, não é mentira, eu lhes asseguro, em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quantas vezes clamamos a Deus e não acreditamos que o sobrenatural vai acontecer? Sabe por quê? Porque nós colocamos as circunstâncias entre nós e Deus. Colocamos as circunstâncias, colocamos os problemas, colocamos as adversidades entre nós e Deus. Deus fala, vai acontecer. Você fala, ai Senhor, mas está tão difícil, será que vai acontecer? Está todo mundo sendo mandado embora, onde eu trabalho, como eu vou ficar, será que vai acontecer? Se Deus falou, ponto e basta. É isso que falta nos crentes de hoje, igreja. Acreditar na palavra poderosa de Deus, na palavra que está em você, no poder que está em mim e que está em você. É interessante porque eu lembro, né, de quando eu morava em São Paulo, tinha casado com a Regiane em 2008, e antes de sair da empresa onde eu trabalhava, 2008, hein, era 2009 já, e aí você cria um pouco de intimidade com algumas pessoas, né, do seu trabalho, mais próximas, e aí... Pessoal, pô, você vai deixar a gente, não sei o quê. Eu falei, vou lá para Itupeva. Ah, Itupeva, perto de um dia. Aí a conheço. E eu falava assim, aí digo mais para vocês, hein. E eu vou trabalhar na Câmara Municipal em 2016. Mas eu achava que ia trabalhar, mas como vereador. Porque eu só falava assim, você é comunicativo, né? Quem sabe você não consegue. Eu falei, ah, 2016, vocês podem aguardar. Vocês vão ficar sabendo. Se passaram anos e não aconteceu, igreja. Eu entrei em abril de 2016. Imagina aqueles, porque hoje o Face, ele fala tudo, né? Colocou lá, não precisa nem pôr no jornal, tá tudo... teve um que ele curtiu, acho que trouxe a memória. O cara falou... Era a palavra de Deus, eu profetizando a palavra de Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero comprar um imóvel antes de completar 30 anos. Ah, Senhor, porque depois dos 30 fica mais difícil, né? Tá bom. Aí, tinha um conjunto de casas, um condomínio de casas de residências ali no Paquimbu, onde mora a Verônica e o Tiago, né? E na época, tentei, mas não deu certo. Tá bom, né? Aí construíram os prédios do lado. O condomínio Mônaco, né? Falei, será dessa vez, vou lá. Aí, vai daqui, vai de lá. Tava trabalhando, tava registrado. Não deu certo. Falei, poxa, meu Senhor. Os 30 não tá chegando, pai. Eu lembrava, Deus. Aí um dia... Engraçado, né? Lançou esse empreendimento Monte Carlo, que é o do lado. Aí eu recebi um folheto, falei, nossa, Regina, quem sabe, né? Tá bom. Aí chegou um sábado, falei, eu vou no mercado. Tá bom. Aí eu fui com o panfleto no bolso. Não sei se ela vai lembrar, acho que ela vai lembrar. Aí fui no mercado e passei no stand de vendas do prédio, né? Aí eu entrei. Nisso, eu já tinha sido demitido do Codarim. Mas estava lá em aviso prévio, né? Então, não tinha mais renda. Esperando ser chamado do concurso, né? Aí, fui no mercado, cheguei no stand e eu falei, ah, queria ver a maquete, ver como que funciona. Aí a pessoa falou assim, ah, sim. Aí ela falou assim, qual que você quer ver? Eu falei, o mais barato. É, o mais barato é o térreo, né? Eu falei, é, quanto que é? Eu falei, interessante. Ó, irmão, estou desempregado já, teoricamente, né? Aviso prévio, está desempregado, né? Não tinha mais a renda, ao qual eu tinha, quando tentei nas duas outras vezes anteriores. E o senhor falou assim para mim, compra. Falei, tá doido, eu tô doido, né? Compra. Falei assim, compra. Aí eu falei, como que dá para fazer, né? A mulher nem imaginava que eu não tinha um tostão furado, né? Compra. Aí eu falei, dá para fazer como? Eu falei assim, olha, tem que dar uma entrada. Eu falei, é. 10 mil reais. Eu falei, ah. E o resto a gente vê o que faz. Falei, então, mas eu estou de aviso prévio, estou para entrar em outro trabalho. Como que eu vou comprovar a renda? Ela, não, faz o seguinte, ó. Você vai depositando numa conta bancária, X reais por mês, que depois nós vamos usar os seus extratos bancários para comprovar a renda. Falei, ah, então tá bom. Falei, agora, Jesus, eu não tenho os 10 mil para andar. O senhor falou, fala para ela se você pode jogar para o mês seguinte esse valor. Falei, senhor, mas que vai adiantar? Porque eu não tenho agora, eu vou ter o mês seguinte. Falei, olha, eu posso dar um cheque para tal dia? Ela, ah, pode, não tem problema não. Eu fiz o cheque, ainda até hoje, 10 mil reais. Falei, Jesus, o senhor mandou? É, comprei. Assinou já lá o contrato com a construtora e fui pra casa. Peguei em casa, falei, Regiane, compre o apartamento. Ela falou, ah, Leonardo, vai, fala. Falei, tá aqui o contrato. Você é louco? Você tá desempregado? Eu falei, Deus mandou comprar esse apartamento, eu vou comprar. Falei, agora, Deus sabe o que vai fazer, né? Nas outras oportunidades eu tinha renda, mas não dava certo. Agora, Deus inverteu a lógica. É a fé. Falei, se Deus mandou, eu vou fazer. Eu tinha certeza e convicção. Aí passou uns dias, fui na casa da minha sogra, abençoada sogra, né? Aí, papo vai, papo vem, minha sogra perguntou, ah, vocês compraram? Que bênção! Falei, mas agora eu tenho que pagar a entrada, né? Eu dei um cheque pro dia 20, acho que era dia 27 de fevereiro, vamos assim. É, quanto que é? Falei, 10 mil. 10 mil? Eu vou dar 10 mil reais para vocês. Falei, senhora, nunca imaginava na minha vida que ela ia ser a pessoa que Deus ia levantar. A gente sempre acha que é o vizinho, o ciclano, o beltrano, porque a gente olha a lógica humana. Aquele que tem, você fala, então aquele que Deus talvez vai usar para me abençoar. E Deus usou aquele que não tinha. E Deus deu para poder abençoar a nossa vida. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. E aí, no dia que caiu o cheque, lá estavam os 10 mil reais. Glória a Deus. Aí, isso foi em fevereiro. Aí passou uns meses, a moça me ligou. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Falei, oi. Lembra os extratos lá e tal? Falei, lembro. Então, agora a Caixa está exigindo que tenha cheque especial. Eu não tenho. Não tem nada? Eu falei, não. Eu vou no banco com você, conversar com gente. Eu falei, tá bom. Fomos no banco, nada. Não liberaram nem 100 reais de cheque especial. Nada vezes nada. Ela falou assim, ixi, agora complicou, né? Eu falei, eu que eu diga que complicou agora? Né? Fazem 3 meses já, estava em abril. Aí eu entrei na Câmara. Aí eu liguei para ele e falei assim, deixa eu falar uma coisa. Eu comecei a trabalhar agora. Eu falei, ah, então, precisa ter 4 meses de registro para o Olerite ter validade, né? Para ser aceito no financiamento. Eu falei assim, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar o seu financiamento mais 5 meses, até você ter 5 meses de registro. Eu falei, você está fazendo sério? Eu falei, ô, glória. Aí comecei a trabalhar. Só que tem um negócio na construção que se chama INCC. Você tem que pagar em relação ao que a construtora vai realizando. Então, o percentual, que é um índice que se aplica sobre o montante e paga mensalmente. Só que, no meu caso, eu só ia pagar quando assinasse com a Caixa. Ia demorar um tempo. Eu assinei com a construtora e o financiamento só ia sair em outubro. Isso era em fevereiro, só ia sair em outubro, novembro. Então, eu ia pagar o quê? Em outubro, de fevereiro a outubro. Ia dar uns 6 mil, 7 mil reais. Aí chegou em junho, eu falei, poxa vida, meu Deus. Mas o térreo é passado de todo mundo. Piscina bem em frente. Ai, Jesus, tem misericórdia divina, ó Pai. Pedi errado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Falei, ah, vou lá conversar com a construtora. Cheguei lá, falei com a corretora, falei assim, ó. Vamos ver. Eu vou conversar com o diretor. Eu falei, tem o primeiro andar, porque o primeiro andar já é... Não tá em porta de ninguém, tá mais, né? Dá pra ficar com a janela aberta, ninguém tá olhando, né? Como você está, a privacidade e tal. Ela falou assim, aí eu te aviso. Eu falei, quanto que é a mais? Ela, ah, é 7 mil reais. Eu falei, poxa vida, eu pensei, né? Por 7 mil reais, fiquei com o térreo. Aí na segunda-feira, isso foi no sábado, ela me ligou. Então, Leonardo, não deu certo. Ele falou o seguinte, até dá para você ir para o primeiro andar, mas você tem que rescindir o contrato do térreo. Falei, e o que, que implica isso? Tem que pagar 20% de multa. Falei, sobre o quê? Sobre o valor do imóvel. Falei, não. Meu Deus, eu falei, deixa quieto. Falei, deixa isso para lá. Falei, eu não tô. Falei, você tá doido? Falei, ela é, infelizmente, né? Tá bom. Passou 2 semanas. Ela me mandou um e-mail. Leonardo, tem um negócio bom para você, bem assim no e-mail. Falei, o quê? Né, eu ouvi, né? Eu tenho no 6º andar. No 6º andar, tantos mil a mais, e você vai poder pagar desse jeito. Falei, nossa, do jeito que eu tava pagando. Não sei o que a mulher fez lá nas contas. Aumentou, acho que intermediária, né? E as parcelas mensais ficou igual. E ela, ainda tem um negócio. Não vai ter que pagar multa de nada. Eu vou rescindir o contrato para você e vamos fazer um novo contrato e não vai ter que pagar multa nenhuma. Isso já era em agosto, meados de setembro. Aí, falei, ô, glória, né? Falei, é, se for desse jeito, eu respondi, eu aceito. Aí eu liguei para ela. Falei, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu falei, e o INCC aqui do outro apartamento? Ela falou, ó, tem uma boa notícia para você. Não precisa pagar nada. Começa de agora para frente. Falei, oh, glória a Deus. Falei, então aqui 6 mil não vai precisar pagar, não. Vai ficar como se nunca tivesse existido. Eu falei, aleluia, porque eu não tinha um real. Eu falei, graças a Deus. Eu paguei 2 meses de INCC, que deu acho que 1.000 reais. De 7, paguei 1.000. E Deus abençoando. E Deus abençoando. Fé, perseverança e crendo, sem duvidar, que se era de Deus, ia acontecer. E no dia que nós fomos assinar com a Caixa, foi acho que dia 18 de outubro. A mulher mandou um e-mail para mim, falou que tinha que levar um dinheiro. Eu entendi tudo errado. Tinha que ter levado 2.800. Eu entendi que era só 1.000 e 1.800, não sei para quanto. Aí chegamos lá, é a Regiane, né? Aí eu peguei os 1.000 reais, né? Tinha os 1.000 reais. Chegamos lá, a mulher, você trouxe o documento? Tava e trouxe. Você trouxe o dinheiro? Trouxe também. Aí deu um calhamaço de papel para assinar, né? E rubricar e assinar. Aí ela, o dinheiro? Aí eu coloquei os 1.000 reais em cima da mesa, a mulher falou assim. E o restante? Eu falei, mas que restante? Não, o senhor recebeu? Eu falei, recebi. É, são 2.800. Falei, ah, não é 1.800, não sei o que eu falei lá, quando sair esse documento. Não, tem que dar junto. Porque é para registrar no cartório e pagar as taxas da caixa. Falei, e agora, Jesus? Se o Senhor está comigo, e agora, Pai? Se Deus falou, irmãos, não vai dar nada errado, irmãos. Deus inverte as lógicas para mostrar que é Ele que está fazendo. Eu falei, olha, isso foi numa sexta. Eu falei, amanhã eu trago. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, amanhã eu trago. Eu falei, amanhã posso trazer? Até que hora? Ela, até as 15 horas você pode trazer. Eu falei, então tá bom. Fui para casa e falei, de onde você arrumar esse dinheiro? Eu falei, ai, não sei. Eu falei, aí eu fui dormir, orei a Deus. Aí, de manhã entrei no banco. Calma, que vocês vão entender. Tinha um cheque especial. Falei, eu nunca tive cheque especial. Tinha R$2.000. Falei, é daqui que eu vou tirar os 1.800. Aí eu fui lá, saquei o dinheiro. Saquei o dinheiro, fui na sexta. Saquei os 1.800, só lembro que eu saquei os 1.800. Aí fui lá. Falei, meu Deus, dinheiro não é meu, Pai. Mas o Senhor me deu uma paz. Eu falei, amém. Cheguei lá, 1 da tarde. Eu falei, oi, Débora, eu vim pagar a diferença. Aí ela, ah, então tá bom. Aí eu peguei, entrei numa sala com ela e eu, aqui tá. E fiz, ela falou, o que foi? Eu falei, esse dinheiro eu não tenho. Eu falei, tive que pegar do banco, não tem esse dinheiro. Não tem nem para pagar. Ela, é complicado, né? E aí falou. Aí fez o recibo. Peguei e saí. E veio embora, irmãos. Eu fiquei zanzando na ala do café. E tomava um café, tomava um copo d'água, tomava um café. E eu tô maluco, porque já deu dinheiro pra mulher. Tenho que ir embora. E vai daqui, vai de lá. E tomei acho que uns 5, 6 cafés, irmãos. E uma água. Aí eu falei, chefe, tem que ir embora, né? Tô louco da cabeça. A hora que eu tava cruzando a porta, ela falou, ô Leonardo, você tá aí ainda? Tô, falei, tô indo embora. Vem cá. Ele levou numa sala e falou, olha, a gente vai fazer um negócio pra você que ninguém pode saber. Me devolveu tudo. Me devolveu o dinheiro que eu tinha dado. E o dinheiro eu devolvi para o cheque especial. E fiquei quites. Não devia nada. Eles me deram o dinheiro de volta. Quem que faz isso, irmãos? Quem faz isso se não for a mão de Deus? Cheguei em casa e falei, Regina, olha o dinheiro, ela. Você não foi pagar um negócio? Eu falei, eu fui. Mas me deram de volta o dinheiro, ela. Oh, glória! Aleluia! Eu falei, oh, glórias mesmo. É o poder de Deus. Não se espante com o poder de Deus. O que diz a palavra para encerrarmos, igreja? Se você, alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Qual é o monte da sua vida que você precisa lançar a palavra de poder para sair da sua frente, igreja? Qual que é o monte? Qual que é o monte que te divide da sua vitória? Qual que é o monte que está diante de ti, que parece que é intransponível? Qual que é o monte? O monte do desemprego? O monte da doença? Qual que é o monte? O monte da dor? O monte da incredulidade? Qual que é o monte que você tem que dar ordens nessa noite para que saia da sua frente e você siga em frente, igreja? Qual que é o monte? Porque ele disse, se você der ordem a esse monte, ele vai se levantar e será atirado ao mar, será atirado às profundezas, no mar de esquecimento. Diga ao monte que tem atrapalhado a sua vida, que não tem deixado você alcançar a sua vitória. Diga ao monte que tem impedido de você alcançar os dons espirituais. Diga ao monte que tem te impedido no seu trabalho. Diga ao monte, qual que é o monte? Ou aos montes que você tem que dar ordem nessa noite. Se alguém, tem alguém aqui que se enquadra aqui, se alguém, eu estou aqui nesse alguém aqui, Você também está nesse alguém? Ele fala, se alguém tiver fé, se alguém disser a este monte, e não duvidar, mas crer, assim será feito. Assim será feito na sua vida. Eu trabalhava no quartel e tinha um soldado que não ia com a minha cara. E era o mais chegado do sargento. Então ele que comandava os soldados, né? E ele sempre me torturava. Não pode dizer, colocava em escala de trabalho, fazer faxina no batalhão, tudo que é de ruim ele colocava eu. Tinha bochecha rosadinha e usava aparelho. Acho que eu já contei aqui. Eu não aguentava mais. Falei, Jesus, não aguento mais, Jesus. Não aguento mais esse monte, Jesus. Eu não aguento mais. Algo tem que acontecer, Jesus. Faça algo, Senhor. Me dá a providência, Senhor. Um dia eu estava na igreja. Aí veio uma irmã de fora pregar. Eu falei, você, moço. Você mesmo, moço. Fique de pé. Aí você olha para trás, né? É você mesmo. Deus manda te falar que aquela pedra ele vai tirar. E falou assim, aquela pedra que tem a bochecha rosada e usa aparelho, Deus vai remover do seu caminho. Falei, ô glória, eu creio, eu confiei, não ri como Sara, quando Deus falou, mas confiei. Passou uns dias, perguntei pro pessoal, falei, cadê o... Esqueci o nome dele, né? Você não tá sabendo? Falei, não. Ele falou, passou no concurso da Polícia Militar e foi embora. Eu falei, ô glória, foi o mover de Deus. Deus faz, igreja. Deus tira o monte quando você profetizar, quando você declarar, quando você acreditar no seu íntimo, não ri como Sara, mas quando acreditar como o cego Bartimeu. Não como o servo Geazi, quando ali na palavra de Deus diz lá em 2 Reis, quando o servo de Eliseu levantou pela manhã no capítulo 8, e ele viu aquele batalhão daquele exército contra eles. Irmãos, Geazi falou para o seu senhor, e agora? O que vai acontecer? A cavalaria está aí? E agora? Igual Pedro, a figueira secou. E o senhor falou, abra os olhos espirituais para que ele veja. Deus inverte a lógica. Enquanto ele via aqueles soldados, aquela cavalaria, assim quando Deus abriu o campo espiritual, ele viu o exército de Deus, igreja. Quando você acreditar do seu íntimo, ricandalabaxaia, quando você acreditar do seu íntimo, você declarar para o monte da enfermidade, para o monte do problema, para o monte lá no seu trabalho, quem é que seja, esse monte sairá da sua frente. Você, circunstâncias e problema em Deus, não, inverte a lógica. Você, Deus e o Golias. Eu, Deus e o Golias. Davi com Deus, Golias foi ao chão. É assim que acontece. E é o que falta hoje. Por isso que nós vemos pessoas que proferem com a sua a língua, com os seus lábios, que têm fé, mas não alcançam as vitórias. Porque se espantam como Pedro se espantou quando devia estar glorificando e exaltando o nome de Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele realizou, por aquilo que ele ensinou. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Essa é a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. E para encerrar, vou dar mais um testemunho. Nós temos que lembrar dos testemunhos, porque foi Deus que fez. E Ele faz, Ele realiza ainda nos dias de hoje, e Ele pode realizar hoje. Esse monte que está diante de você pode hoje ser lançado ao mar. Depende de você. Depende de você. Sair do quartel 15 de abril de 2017, 17? Acho que foi 18, não lembro agora. De 2008. É. E a Regiane ficava, quando vai marcar a data do casamento? Eu falei, vamos vendo, né? Aí chegou um dia que ela falou assim, vai ser 18 de outubro, ou não vai ser nunca mais. Eu falei, nossa. Ou vai ser essa data, ou nunca mais não vai ser casamento nenhuma outra data. Tipo, é pegar ou largar, né? Falei, amém, já marcou, amém. Aí eu arrumei um emprego, já ia casar, né? Tinha que trabalhar, saí do quartel, sabia fazer nada, eu falei, agora, né? Fui trabalhar numa empresa, para ganhar, acho que era meio salário mínimo na época, né? Não lembro quanto que era. Falei, poxa, Senhor, mas... E o Senhor me deu a paz, porque Deus honra os que são dele. Deus honra as palavras, Deus honra aquilo que você diz com fé. Eu falei, acredito que Deus moverá céus e terra e tudo acontecerá. Passou uns meses, a gerente mandou meu currículo para a empresa que o filho dela trabalhava, no setor dele tinha uma vaga. E lá fui trabalhar. Quem que faz isso? Quem tira um funcionário para mandar para uma outra empresa? E funcionário que estava trabalhando bem. Deus move o sobrenatural. É o que falta hoje na igreja. Igreja de Cristo, é isso. Irmãos, você pode ter irmãos que já vieram de outras igrejas aqui. Ninguém nasceu aqui, certo? Na Igreja de Cristo é paz. Já passou por outras igrejas. E a cada dia nós vemos a lógica do mundo adentrando na igreja e ditando as regras como devem ser as coisas. E eu pensava, hoje eu falava, poxa, é verdade, antes de não começar o culto. Hoje nós ouvimos poucos testemunhos, ou a impressão minha. Eu lembro quando eu era mais jovem na Assembleia, todo culto tinha testemunho. É ou não é? Eu falei, Senhor, e o Senhor falou, sabe o que acontece? É que as pessoas acham que tudo o que acontece é normal. E se esquece que sou eu que faço. Eu que realizo, eu que entrego. Eu que dou. Por isso as pessoas acham que é normal as coisas. E não é normal. Aqueles que são de Deus, tudo vem de Deus. Então você tem que testemunhar, você tem que declarar, para que Deus venha a ser glorificado, para que aqueles que estão às vezes meio cabisbaixo, passando por uma circunstância, vão ouvir a sua palavra, o seu testemunho, vão se encher de fé, vão ter a sua fé avivada através das suas palavras, porque vão ver que Deus operou na sua vida, então pode operar na vida da pessoa. Por isso, igreja, quero convidar a igreja para vir aqui à frente, nós vamos orar. Não quero que você fale para mim os montes. Fale para Deus. Fale para Deus, sabe? Conversava com a irmã, queria marcar um culto em casa, né? Mas não consigo. Manda esse monte pro mar. Obrigado. Amém, irmã. Não consigo ir no culto de quinta? Quantas pessoas não conseguem vir num culto de quinta? Vamos dar ordem para esse monte. Ele vai ter que sair da frente. O que falta é isso, nós. Quando o pastor sempre fala, né? Então eu vou falar. Quando tinha um cachorro que estava na minha direção e da Regiane, eu não tive fé. Ela teve. Ela repreendeu o cachorro, o pitbull, ó. Eu peguei a sacola para dar no pitbull. E ela agiu na dimensão de Cristo. Essa é a dimensão de Cristo. Está difícil no seu trabalho? No casamento, com os filhos? Ele disse... Vou ler mais uma vez, igreja. Ele disse, em verdade vos digo, quem está dizendo? Deus, o Senhor do universo, disse, se alguém disser este monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar, em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vai acontecer na sua vida, igreja. Vai acontecer, vai acontecer sim, porque você vai acreditar e você não duvidará, e assim acontecerá. Eu vou ungir a cada um, e quando estiver intercedendo pela sua vida, né, que você venha apresentar de Deus e declarar: saia, levanta-te, monte, e vá para o mar, porque assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. O cristão não se conforma, o cristão não aceita, o cristão dá ordens. Ah, é assim mesmo. Conheço de minha família que fala: já falei, nada acontece. É para ser assim? Não, não é para ser assim. Essa é a mentira do diabo. Aqui está a palavra de Deus. Vamos clamar, vamos dar ordens a esses montes ou monte que seja, e ele sairá. Porque em Tiago disse, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Olha o que diz em Tiago 1, 5. Tudo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento e boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aqui está a senha, né? É a fé. A fé move o sobrenatural de Deus. Por isso vamos orar.